O DCCast, episódio de hoje, Gotham Knights, o legado.
Oi, oi, DCNautas. Eu tô aqui hoje com dois convidados que um deles vocês já conhecem, que é o Jefinho, já é o nosso convidado regular aqui, já tá quase virando o host do podcast também. Mas hoje também tem o Gus, que vocês conhecem lá dos Spaces do Sala da Nerdice, e tá estreando aqui no DCCast hoje. Então, bem-vindos, meninos.
Opa.
E aí,
E aí,
gente?
pessoal. Obrigado pelo convite aí, Bruno. O Jeff é velho de casa já, né, mano?
Já tô virando host.
Nem você falou, daqui a pouco ele abandona a gente lá e vai trabalhar com vocês, porque ele é velho de casa. Mas tô aqui, brigadão pelo convite. Vamos papear sobre Gotham
Sim.
Knights.
Pois é, então, a gente comentou com o pessoal lá do DC e do DCCast sobre o Gotham Knights e tal. E eu até anotei aqui algumas coisas que o pessoal tem perguntado sobre o jogo. E eu acho que, para começar, uma pergunta que pelo menos é. Porque eu não joguei ainda, né? Então eu vou esperar ele caber no meu bolso para eu poder jogar. A Warner não me deu acesso ao jogo de graça. Então, uma coisa que eu queria perguntar para vocês é qual a relação do jogo diretamente com os jogos do Arkham, do Batman.
Olha, eu acho que a gente já pode falar que ele é completamente diferente do Arkham.
Zero.
A gente já tinha uma ideia, né? Porque é feito por uma outra empresa, né? Feito pela Warner Bros. De Montreal.
A mesma que fez o Origins, o Arkham Origins.
Isso, mesmo que fez o Arkham Origins, mas eu ainda tinha uma expectativa de que fosse algo um pouco parecido, assim, sabe? Como eles já trabalharam com o Batman e tal. Eu falei, não, vai ser no mínimo parecido. Mas, e quando você vê os trailers e tal, até lembra um pouco. Mas na hora de jogar é um negócio completamente diferente.
Tudo é muito diferente no quesito gameplay e exploração da cidade no geral, principalmente se você for olhar gameplay. Vamos pegar o Arkham Origins como base, que já é feito pela Montreal, mas pegando os outros quatro também que são muito semelhantes, a movimentação pela cidade, ela é muito diferente e ela é até inferior a todos os outros jogos do Arkham. Se você for olhar o Arkham City, o Origins e o Knight, onde você tinha aquela questão de você apertar o X ou o A duas vezes e ele ir mais rápido, isso não tem no jogo, e a movimentação aqui no jogo pela cidade ela é bem ruim, tanto que eles precisaram adicionar a moto, e tem outros artefatos ali, como o Robin usando o teletransporte da Liga da Justiça, o Asa Noturna com o glider, capuz vermelho com a
O
parada lá do Poço de
portal.
Lázaro, tipo, são os pisos, né, que ele vai criando. E a Batgirl usando a capa do Batman, que talvez seja a coisa mais semelhante, mas também é bem inferior comparado com a saga Arkham. Você tinha aquela parada de você planar, você fazer o bomb pro chão, apertando o RT, alguma coisa assim, não lembro, e depois você subir voando assim de novo. E isso não tem aqui no jogo também.
Sim, tipo, no jogo, nos Arkham, se você quisesse ficar, principalmente no Knight, né? Você conseguia voar pela cidade sem você nem precisar de impulso nada. Só usando a capa, fazendo aquelas movimentações de você descer e subir, planando, você conseguia passear pelo mapa todo, né?
Sim, ele até tinha umas recompensas, né? Se tu
Sim.
conseguia planar por X metros sem impulso, ganhava uma medalha. Daí, tipo, sei lá quantos metros pertinho do chão, ele também te dava uma medalha. Isso era muito legal. Eu adorava tentar conquistar. Não conseguia todas, mas eu tentava.
O Arkham Knight tinha a platina, que um dos troféus mais chatos que tinha. Pô, quando eu fui tentar fazer, eu perdi um dia fazendo, que você tinha que cruzar as três pontes da cidade em um único voo. Então você tinha que usar todo esse sistema ali para você conseguir passar as três pontes.
Sim, aí tinha as regrinhas, né? Ah, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que senão você perde, né?
Esses aí de voo eu até pegava todos. Um que eu nunca conseguia era aquele que tu tinha que planar 50 metros ou 100 metros, enfim, que tinha que ser tipo super perto da água. Esse aí eu
Sim,
nunca
sim.
conseguia, porque quando ele chegava muito perto da água, o jogo já dava que tu tinha encostado e te derrubava.
Sim, tinha essas paradas mesmo. E aqui, tipo, você muito mais se movimenta indo de um ponto ao outro, tipo, usando a bate-garra, pulando de um ponto ao outro, né? Porque, assim, essas habilidades que o Gustavo falou, elas não estão disponíveis no primeiro momento que você está jogando o jogo, né? O Gustavo, ele tá até um pouco na minha frente, eu ainda não tenho todos para se movimentar, mas você tem que acabar liberando isso, e aí minha movimentação tá basicamente ou por moto, ou eu tenho que ir pelos prédios pulando de ponto em ponto. E aí você, tipo, você pula, aí você sobe num lugar, aí escolhe um outro ponto, aperta e vai pro outro, entendeu? Fica bem, bem duro, bem mecânico demais essa movimentação. Ela não é fluida igual nos Arkham.
Uhum.
É, ô Jeff, você tá com quantas horas de jogo, cara?
Cara, eu não lembro quantas horas, mas ainda assim, eu tô bem no começo, cara. Eu acho que eu devo ter, no máximo, umas 10 horas de jogo.
Deixa eu olhar aqui pra você, porque eu acho que aparece aqui pra mim.
Eu tô bem, bem no começo, hein.
22 horas e pouco de jogo, mas eu acho que eu não cheguei nem na metade da história ou coisa do tipo. Você tá com 12 horas aqui pra mim.
Tá, e vocês falaram da jogabilidade. Eu não quero ficar comparando diretamente com o Arkham, porque os próprios produtores disseram que ia ser bem diferente do Arkham.
Sim.
Muito embora quem trabalhou no Gotham Knights também trabalhou no Arkham, né? Então, uhum. Ele é e não é uma sequência ao mesmo tempo.
Sim.
Mas eu lembro que era um meme que a gente fazia muito na época que saiu o Arkham Knight, que muita gente dropou de raiva o jogo por aquela fase que tinha que pegar o Batmóvel.
Nossa.
E tinha que dar os 4 tiros no tanque do Knight e tal. E nossa, aquilo era dava um ódio, aquela fase. Eu mesmo laguei acho uns 2 meses.
Você tinha que fazer o furtivo, né, cara? Tinha que fazer o furtivo ali na hora, eu lembro.
Bah, disso. Não, era impossível aquela parte. Todo mundo dizia que eles subiram muito a dificuldade daquela fase e tal. E daí eu lembrei disso, porque vocês falaram de cada um dos personagens tem uma forma de se movimentar. Como é que tá... É isso que eu quero perguntar. Como é que tá os acessórios deles nesse sentido? O glider, a moto, etc.
Tá. Já é uma ressalva total que você tem que fazer missões secundárias pra você conseguir coisas que deveriam ser base dos personagens. A Batgirl, ela já deveria vir com a opção da planagem com a capa.
É,
isso é meio óbvio. Mas não vem, você tem que fazer missão secundária, resolver alguns crimes aqui e ali pra você acabar desbloqueando. Cara, é bom e ruim. O do Asa Noturna e o do Capuz Vermelho são os melhorzinhos ali no quesito velocidade. Você consegue movimentar mais rápido usando deles. O da Batgirl, obviamente, é muito mais lento e não consegue ser tão fluido quanto a planagem usando a capa nos jogos Arkham. É, ele é muito semelhante ao se usar a capa no Arkham Asylum. Bem lento, bem devagar, só usa pra planar mesmo e descendo assim de pouquinho em pouquinho. E usando o grappling aqui e ali. E tem o Robin, que a parada do teletransporte da Liga da Justiça funciona muito mais pra na hora do furtivo, que você pode usar o teletransporte da Liga da Justiça não só pra você, mas pra trazer algum outro vilão que tá longe pra perto, ou você consegue fazer um golpe furtivo nele. E pra movimentar distâncias curtas assim, ou subir em lugares mais altos, que talvez o seu grappling não chegue lá. Mas só isso, assim. Mas realmente os melhores para movimentação no mundo aberto, que é muito grande aqui no jogo, por sinal, grande até chega a ser exagerado em alguns momentos, é o do Asa Noturna e o do Capuz Vermelho.
É isso. Faço das suas palavras as minhas.
Vocês estão jogando ele pelo PC ou console?
Pelo PC.
Pelo PC. Mas tá sendo quase a experiência de console, porque fica caindo frame igual no Play 5.
É bem complicado essa questão do frame. Inclusive, é um dos motivos de eu não usar tanto a moto aqui, porque se você começa a usar muito a moto, quando você acelera, tenta acelerar no máximo, começa a cair muitos frames, começa a travar, demora um pouco pra carregar textura. E aí, se você tenta jogar online, né, no multiplayer, aí ontem à noite teve uma atualização, eu atualizei o jogo, aí chamei o Gustavo pra jogar, a gente tava jogando, só que tava travando demais, sem usar moto nem nada, só de você andar, tava completamente travado o jogo. E isso aí, tipo, atrapalha bastante, né, você jogar.
O multiplayer é uma parada que eles têm que consertar os servidores ainda, eu fico caindo direto, às vezes eu e o Javidinho vai jogar, tipo assim, em uma hora eu caio umas 2 vezes da partida dele. Aí não consigo voltar em alguns momentos, porque tem a opção de você entrar na sala do seu amigo, uhum, sem precisar convidar. Mas tem hora que eles bloqueiam isso do nada, não dá aviso nenhum. Às vezes o Jeff não consegue convidar. Porra, o servidor deles é horrível.
Tá, eu vou perguntar mais no sentido de curiosidade, porque eu acho que isso influencia diretamente na jogabilidade. Vocês jogam com mouse e teclado ou com controle?
O Jeff no teclado e eu no controle de Xbox.
Mas eu estou jogando no teclado, mas estou quase migrando pro controle, porque é muito complicado jogar no teclado. São muitas teclas bem separadas, aí você vai soltar algum especial com algum personagem, aí sei lá, a tecla do, igual no meu, do Asa Noturna, ele tá tipo 2 e a tecla 5. Aí a da Batgirl tá na 3 e na 7. Aí você tem que ficar, sabe? Eu tenho que parar às vezes pra olhar certinho onde tá pra eu conseguir usar a habilidade. Aí às vezes quando eu vejo, já tomei porrada, já perdi, mirei no lugar errado, o especial não vai. Então assim, eu tô tentando migrar pro controle.
É, eu uso os dois. E quando eu joguei o Arkham Knight, eu não conseguia jogar mouse e teclado, eu tive que jogar de controle, porque não era sem condição, porque geralmente jogo que tu precisa de mira é até melhor mouse e teclado, mas ficou péssimo, né? E imagino que o design acabe sendo o mesmo, porque era o mesmo problema que eu tinha, tu não conseguia ou alcançar no botão que tu precisava rápido o suficiente, ou tu tinha que decorar um botão que não é natural ficar ali perto, né?
Sim, exatamente. Então assim, se for pra deixar uma dica, é essa. Joguem com controle, mesmo se vocês estiverem no PC e tiver a opção, se tiver um controle em casa, use o controle que a jogabilidade vai melhorar um pouco, né? E principalmente, aí eu preciso testar para ver, mas eu tenho alguns problemas, eu não sei se o Gustavo tem esse mesmo problema que eu, sei lá, você vai interagir com alguma coisa, sei lá, você tem que dar um golpe furtivo num carinha, né? Igual a gente fazia no Arkham. E aí eu tenho que aproximar dele, eu tenho que ficar bem próximo e apertar a letra Q. Só que às vezes, se eu tô um pouco posicionado torto, a tecla já não funciona. E aí eu acabo apertando o Q, que é o mesmo especial que você, tipo, solta um... Sabe quando você jogava o batarangue rapidinho, assim, tipo, sem mirar nem nada? Ele faz a mesma coisa. E aí, ao invés de eu agarrar o cara furtivo, eu taco um batarangue e aí caga todo o modo furtivo.
Isso aconteceu comigo, a movimentação também, tipo assim... Você vai fazer o parkour, ele também não é fluido. É, tem alguns momentos, sei lá, tem um puzzle pra você fazer. Aí tem um mecanismo do lado do outro. Tipo assim, você dá um toque no analógico, ele, em vez de dar só um passo e uma movimentada pra frente, ele dá 3 passos. Isso quando ele não fica... Você vai tentar correr, o cara fica travado na parede, você não consegue sair dali. Outra parada ruim da movimentação também, que eu fico puto, cara. É, eu tô em cima de uma gárgula. Quero pegar um cara no furtivo que tá embaixo de mim. Não tem aquela parada do Batman de pegar invertido, igual tem nos jogos Arkham. Então eu tenho que descer da gárgula e pegar o cara por trás. Aí, sei lá, no jogo Arkham, você dava um toque no analógico, o Batman já caía embaixo da gárgula mesmo. Ele só descia. Aqui não, se você tem que apertar o bolinha e o cara pula lá de cima e ele pula uns 5 metros pra frente. E quando você cai na frente do inimigo, porra, fudeu tudo, tá ligado? Você não consegue... A missão lá pede pra você agir furtivamente. Você faz isso, cagou a missão inteira.
É. Agir furtivo nesse jogo é bem difícil, porque...
Tá, então ele não tá nem um pouco focado no stealth.
Não, não tá. E é bem porradaria mesmo, só que eu ainda assim... É que eu não quero ficar fazendo essa comparação toda hora. Não, porque no Arkham, porque no Arkham. Mas é porque no Arkham a movimentação pra você fazer combate é muito gostosa de lutar com a galera, entendeu? Aqui, ela é bem... Ela é diferente. Ela não é ruim, mas ela é diferente. Então, tipo, você não tem aquele sistema...
Ela tem suas ressalvas, né?
É, então, não tem aquele sistema de flow, sabe? Que você pula de um personagem, você vai pra outro e você vai combando e tal. Aqui não. Aqui é um golpe pra um hit, você não consegue fazer combo nem nada. E aí, tipo, você não tem desse flow, você acaba tendo que, tipo, pular de um personagem... De um personagem pro outro não, né? De um NPC pro outro pra você bater nele. Aí você tem que, ao mesmo tempo, desviar de um jeito diferente. Porque ele não tá... Ele não tem aquela fluidez que a gente tem nos outros jogos. E é maçante.
Não, ele é um combate, vamos colocar aí, mais realista. Mas ele não é realista. Ele é mais devagar do que os combates na saga, que são rápidos, são ágeis ali. Tem o sistema de contra-ataque, que é bom pra caramba.
É até cansativo.
Aqui, o combate, ele chega a ser cansativo. Principalmente em algumas missões secundárias, assim, na rua. Que não é missão secundária, são crimes que você tem que impedir, assim, no meio da rua. Sei lá, eles estão tentando ativar uma bomba. Aí, tipo assim, vem 3 levas de inimigo. E 3 levas de inimigo vem, tipo assim, 6, 7 inimigos. Um fica tentando mexer no computador, vem 2 gigantes. E, tipo assim, você fica ali...
2 de arma.
2 de arma, um com drone... Aí você fica ali, no mínimo, uns 15 minutos só fazendo esse crime que era pra ser um bagulho rápido. Porque fica vindo inimigo toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Aí você fica cansado. É aquela parada, tipo, porra, mas até que enfim acabou o combate, tá ligado? O combate, ele não é difícil. Se você tá jogando, obviamente, no normal, ele não vai ser tão difícil. Mas ele vai ser enjoativo. E em diversos momentos tem isso. Um momento muito específico, não vou falar o momento que é, porque é um spoiler, mas fica ali na timeline da Arlequina, vem dois chefes ao mesmo tempo, chefes super bestas, assim, que não são fortes, mas a vida deles é imensa, e você fica ali umas meia hora batendo. E é um saco, cara, porque você só quer que acabe. Só quer que acabe a parada.
Sim, a sua mecânica de vida nesse jogo, ela é diferente também, né? Então, às vezes você tem que poupar um pouco da vida ali, aí você tem que ficar correndo e batendo. E isso pelo menos acontece comigo. E eu tenho mania de quando eu vou jogar um jogo, eu sempre coloco pra jogar no difícil. Que eu gosto, tipo, de ter o desafio, o maior desafio possível pra eu jogar o jogo. Só que dessa vez eu me arrependo um pouco, porque, tipo, você fica às vezes numa horda de inimigos, você perde muito tempo ali, tipo, por uma coisinha muito besta. Então, tipo, é bem complicado essa questão.
Não, mas até no normal é assim, você perde muito tempo no combate. O combate realmente é enjoativo aqui no jogo, porque ele é muito em excesso. Diferente da saga Arkham, que às vezes vinha muito inimigo, mas ele não ficava tão excessivo com aquela parada. Você derrotava, sei lá, aqueles 10 inimigos, acabou, continua sua história, porque os jogos Arkham, eles são mundo aberto, mas eles são meio que lineares ainda assim. Aqui não, ele é muito aberto, muito mundo aberto, mas o combate, em vez de vir só uma leva de inimigos de 10, não, vem 3 levas de 10, e fica cansativo.
Ele tem esse sistema de ondas aí, né, tipo, agora há pouco, né, eu tava jogando também, aí eu tinha que ir lá derrotar 3, quando eu derrotava 3, aparecia mais 5 do nada, e aí quando eu derrotava esses 5, aparecia mais 3 pra eu derrotar. Então, tipo, e eu não tava conseguindo fazer, aí o que eu fiz? Eu derrotava aqueles 3 rapidinho, subia numa gárgula, aí quando eles apareciam, eles não sabiam onde eu tava. Aí eu tentava derrubar o máximo possível no modo furtivo, depois que eu batava os 5, subia na gárgula, esperava os 3 e tentava derrubar no modo furtivo também, pra, tipo...
Teve uma parte no jogo que eu fiz isso também, não por conta de dificuldade, mas porque eu tava enjoado do combate naquela hora. É tipo assim, o combate com alguns personagens ele vai ser mais fácil, tipo Capuz Vermelho. Ele é um tanque, então pra ele derrotar os inimigos é muito mais fácil. Tipo assim, porque ele no combo é muito mais fácil. O Robin já é melhor no furtivo. A Batgirl tem um dano muito, muito acima também. Mas em alguns momentos eu agi no furtivo mesmo por pura preguiça de querer entrar no meio de combate.
Tá ligado? E como é que tá a questão de escolha de personagens? Como é que funciona o jogo?
Cara, a escolha de personagens é uma coisa que eu acho que foi muito acertadíssima, que você pode ou jogar o jogo inteiro com um só personagem e todos os outros personagens upam de acordo com o que você tá fazendo. Tipo assim, tem um sistema de crafting pra você criar trajes e os trajes melhoram a sua força, vida, afins. Sei lá, se eu só tô jogando com Asa Noturna o jogo todo, se eu chegar na última missão do jogo, a Batgirl vai ter trajes pra corresponderem até o level que eu tô. Sei lá, tô no level 19, por exemplo. Tô no level 19 e não joguei com a Batgirl em nenhum momento do jogo. Eu posso pegar ela agora, colocar, criar os trajes level 19, as armas 19, que eu vou poder jogar com ela, ela vai ter a mesma força ou superior ao Asa Noturna, então vou poder jogar com ela de boa.
Eu gosto desse sistema, sim, mas eu tava até conversando com o Gustavo em off deles terem um jeito mais legal de fazer esse modo de troca de personagem, né? Porque, por exemplo, você só consegue fazer a missão com um personagem. Você não consegue, tipo, sei lá, dois personagens vão fazer aquela missão, a não ser que você esteja no multiplayer, né? Mas, por exemplo, você tá jogando sozinho e você não tem ajuda de outro personagem, é você sozinho ali naquela missão e tal, e só com aquele personagem, né? Porque você já tinha escolhido ele pra jogar. Então eu tinha falado, putz, imagina, sei lá, você tivesse a opção de selecionar um parceiro para aquela missão e durante a missão você conseguir alternar o personagem e, tipo, sei lá, a Batgirl, ela é mais furtiva, então você vai conseguir ali pegar os personagens mais furtivos e aí você vai com, você chama o Capuz Vermelho para ir com você porque ele é um tanque, então se ele consegue dar mais porrada, você conseguiria fazer essa alternância ao longo da missão, né? Eu acharia mais interessante se fosse desse jeito, mas... acaba sendo, tipo, é um personagem só que você escolhe, e aí você vai lutando com ele. Então, o que eu tento fazer? Pra eu não enjoar de jogar com personagem, então, tipo, eu faço uma missão, vou lá, troco de personagem. Aí, termina essa missão, vou e troco. Sempre alternando personagem pra eu conseguir, tipo, ter uma experiência muito legal com todos eles, né?
E jogar com todos, né, cara? Porque...
Sim, porque é o diferencial, né? É o que todo mundo queria, né, com esse jogo. Jogar com outros personagens.
Nenhum personagem, ele é ruim se você for olhar. No começo, você estranha muito o Capuz Vermelho comparado, sei lá, com o Robin, porque ele é muito lento. Mas quando você vai upando o personagem, ele fica um personagem muito bom, mano. Porque pra você derrotar os inimigos com ele, é super rápido. Você acaba com um combate rápido ali. Então é um personagem bom. É, não sei como é que o Jeff tá fazendo. O esquema, que eu, antes eu fazia o seguinte, sei lá. É, a história tá sendo dividida em 4 núcleos. A Corte das Corujas, a Arlequina, o Cara de Barro e o Mr. Freeze, que são os mostrados no trailer ali. Eu dividia cada personagem pra um desses núcleos. Batgirl com a Arlequina, o Robin com o Mr. Freeze, o Cara de Barro com o Capuz Vermelho e o Asa Noturna com a Corte.
É uma estratégia boa.
Tava curtindo desse jeito, só que aí eu resolvi mudar e, tipo assim, eu faço uma missão com a Corte agora, sei lá, com o Asa Noturna, a próxima missão da Corte eu vou fazer com a Batgirl, por exemplo. Com o Cara de Barro, mesmo esquema. Faço uma com o Capuz, a próxima eu faço com o Robin, a próxima da Arlequina eu faço com o Robin também. Aí eu consigo ir manejando todos os personagens.
Eu acho que é uma estratégia até melhor, tal, porque, por exemplo, às vezes um tipo de capanga que você vai ter com o Mr. Freeze, você não vai ter com a Corte das Corujas. E às vezes a habilidade que você tem com o personagem se encaixa melhor pra você, tipo, derrotar a Corte das Corujas e não com os capangas do Mr. Freeze.
Total, então, você, tipo, não chegou ainda na parte que você vai enfrentar alguns inimigos da Corte, mas... eles são muito destoantes de todos os outros inimigos que tem, sei lá, com o Mr. Freeze. Porque o jogo, ele tem gangues, né? Isso que é legal. Tipo assim, a Arlequina tá com os loucos, que são tipo assim... são tipo os caras do Anarquia, na saga Arkham. Aí você tem os caras mais tecnológicos que estão do lado do Mr. Freeze. Que tem as paradas de choque ali e tudo mais. Então, os inimigos, eles variam. Quando tem a presença dos garras, que... eu não cheguei no momento que chegam os garras mais evoluídos, como é no quadrinho lá do Greg Capullo e do Scott Snyder. Mas eu tô numa parte que tem os garras, eles são quase que zumbis, assim, e você não consegue acertar eles no corpo a corpo. Você tem que usar, tipo assim, o triângulo pra você jogar os batirangues mais fortes neles, pra você atordoar eles pra depois você bater. Isso não tinha nos outros inimigos.
Isso era uma coisa que eu queria perguntar também. Como é que tá o enredo do jogo?
Eu acho que o ponto mais forte do jogo é esse. Porque a história... ali, quando tem uma cutscene muito grande ali no começo do jogo, né? A primeira coisa que tem ali quando você tá jogando. E é muito interessante você ver ali. Você começa a assistir, meu, você fica empolgado, você quer saber mais daquela história... Tipo, eu tava bem... com expectativa bem baixa, assim, pra essa história. Eu já tinha achado meio fraco, tá? Falei, putz, meu, não é nada... nenhuma novidade. Mas, mesmo não sendo alguma coisa, tipo, mega diferente, inovador, é muito interessante a história. Ver aquela cutscene, ver a família, né? A Bat-família ali tentando descobrir aquele mistério. E aí você vai... em cada missão você descobre um pouquinho de cada coisa. Então, meu, isso aí... é demais. Eu tô jogando principalmente, assim, e tentando jogar bastante por conta da história, porque eu fiquei muito interessado nesse enredo aí de tudo que eles estão propondo. Fora os easter eggs também ali que tem, que são muito legais.
A timeline principal, que é envolvendo a Corte das Corujas e todo o mistério ali da corte, é o enredo mais legal que tem, diferente dos outros núcleos. Do Cara de Barro eu tô literalmente no começo, assim, o do Mr. Freeze é muito legal também. Da Arlequina também é muito legal. Mas nenhum deles são como o núcleo da corte, que é o núcleo mais interessante. Também porque é o timeline principal do jogo.
E é porque é algo novo também, né? A gente nunca tinha visto a corte em nenhum dos jogos, né? Mr. Freeze a gente já viu em todos os nos outros jogos. Arlequina também. E esse aqui é o mais diferente e é o mais legal, meu Deus. Lembra até um pouco do... daquele plot do Arkham City, do Ra's al Ghul?
Sim, sim.
Lembra
que tem ligação também, né?
Tem uma ligação também.
E, pô, você tem todo o mistério lá no Arkham City, envolvendo a cidade de Arkham City com o Hugo Strange, que é um plot muito da hora também.
Sim.
É, e aqui também tem um plot muito, muito, muito legal, assim, envolvendo a corte.
É que é legal porque a corte sempre foi um arco foda dos quadrinhos, e eles levarem pra dentro do jogo foi muito... eu acho que foi o que mais gerou interesse na galera quando saiu o trailer mostrando que ia ter a corte, né?
Sim, com certeza.
Não, e no trailer, pra quem leu a fase do Scott Snyder, no run mesmo da Corte das Corujas, nos no 6 primeiros volumes ali do arco da corte, você tem o Batman caindo no labirinto.
Uhum.
Aquele labirinto todo em branco e tudo mais. E no trailer mostra também que esse labirinto também tá presente no jogo. Não cheguei na parte, mas mostra no trailer, o que é legal pra caramba.
Deixa eu perguntar uma coisa. Eu vou... É, claro, né? Como eu falei antes, eu não joguei. Mas teve uma coisa que me deixou meio desanimada com o jogo, foi o gráfico. Porque pra um jogo que tá saindo em 2022, visualmente falando, ele é feio. Tipo assim, ele não é feio se a gente analisar ele isoladamente. Mas ele me parece muito inferior pra um jogo tão, tão atual. E me diz como é que tá isso no jogo. Tipo, bate com essa ideia?
Sim, é, realmente. Ele não tá no nível que ele poderia estar em relação ao visual, né? Eu acho que Arkham Knight, por exemplo, é muito mais bonito, né? Comparando, assim, todos os jogos do Batman que a gente tem, eu acho, sim, que o Arkham Knight é o mais bonito que tem. E esse aqui não. Esse aqui, ele é meio... Não é feio, mas assim, você vê que dava pra caprichar um pouco
ele
mais.
Ele não é nova geração.
É, então, não parece um jogo de nova geração. E também, a gente comentou em questão do mapa do jogo. Ele é exageradamente grande, mas quando você entra, é uma coisa que o Gustavo tava falando comigo no em off, quando você entra dentro dos locais, assim, dos ambientes fechados, eles são muito legais, são muito
eles
interessantes.
São lindos,
tem,
né, cara?
Vários detalhes e tal, é bem legal de entrar. Então, talvez se eles tivessem focado em uma coisa mais contida, menor, talvez eles conseguiriam ter trabalhado um pouco melhor no visual, tipo, melhor dos personagens, de dentro dos locais, porque acaba, quando você sai pra fora ali pra você andar pela cidade, é tipo, é muita chuva, é muito tipo...
É muito mais do mesmo, né,
cara? É muito mais do mesmo que a gente já conhece ali. Então, tipo, você acaba nem tendo interesse de ficar olhando pra tudo aquilo ali, né?
É uma parada, tipo, ô, Bruno, você vai ver. Quando você for jogar, eu não sei como é que vai ser, mas eu já vou adiantando pra você, porque talvez você seja diferente. Mas eu não sinto tanta vontade de explorar o mundo aberto
como
eu sinto vontade de explorar os locais fechados, cara. Tem um momento que você vai e entra no laboratório Star, nos laboratórios Star. Cara, é lindo, é lindo. É um lugar totalmente futurístico, assim, e tudo mais.
No Clube do Pinguim também é bem legal.
Pô, a parte da corte, tudo mais, o mistério da corte, aquelas paradas antigas e tudo mais. Putz, cara, é muito top, é muito, 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 muito top.
Bom, vocês agora conseguiram me deixar interessada, né? Porque é que assim, quando eu jogo, qualquer jogo que eu vou escolher, eu sempre vou muito atraída pelo design, literalmente o design da coisa.
Sim.
Uma coisa que eu sempre curti no Arkham é que eles tinham um design muito, muito pautado assim na arte nouveau, na arte déco, que é uma coisa que a gente vê em outras... A gente vê presente em outras obras do Batman, até na série animada, eles fazem muita referência a isso, porque é uma estética interessante. Eu amava a estética daquela cidade subterrânea do... Eu acho que é no
Arkham City.
É. Nossa.
É o Wonder City, né?
Aquilo, sim, lá é muito foda. É muito foda, porque é um movimento de design, historicamente falando... Que ele fecha muito com...
Steampunk, né?
É, exato. E uma mistura, assim, de steampunk, né? Então, ele tem esse apelativo pra mim. Agora, com o que vocês falaram, eu tô com mais afim de jogar, né? O Jeffinho falou do mapa e dos easter eggs antes. E eu lembrei que no Arkham tinha esse negócio que tu dava um zoom, né? E ele fazia, tipo, um scan e tu ganhava uma conquista. Porque eram, tipo, os troféus do Charada. E isso me leva a uma outra questão, que acaba sendo duas perguntas em uma. Tem esse tipo de jogabilidade de tu precisar escanear alguma coisa através de easter eggs?
Sim e não. Algumas coisas são...
Pro easter egg, não.
Algumas são secundárias, tipo assim, são coletáveis. São coletáveis, assim, tipo assim, o dia que passa pra você coletar todos os batirangues que estão espalhados por Gotham. Aí você tem que gastar os batirantes. Já o Tim Drake passa pra você escanear locais importantes de Gotham. Seja uma pintura, seja uma placa. Mas são coisas muito, muito, muito sutis, assim.
Sim. É diferente do Ark.
Que não fazem muitos easter eggs ao universo do Batman, assim. não querendo fazer a comparação, mas fazendo.
É que é impossível, a gente não consegue fugir muito da comparação, porque é a referência que a gente tem de jogo do Batman, né?
Sim, não, se você for olhar o Arkham Asylum, nos easter eggs charados, você tem o Scarface aparecendo. Você tem muita coisa ali envolvida ali, outros easter eggs também. Aqui eu já não captei nada disso.
Nesse aqui até tem o Scarface e tal, mas tipo, eu vou pegar o exemplo do City. O City, você tá andando ali pela cidade, para onde você olha, você encontra ou um cartaz referenciando alguma coisa.
Canário Negro, né?
Ou uma placa, um letreiro, qualquer coisa assim, você identificava em todos os locais.
E tinha sempre que escanear, né? Era isso que era legal, porque acaba te forçando a prestar atenção em todo o cenário.
Exatamente, eu acho que a gente tem muito mais isso aqui no mundo fechado, né, dentro dos ambientes fechados, aí você consegue achar alguns easter eggs, mas no mundo aberto é que eu ainda não consegui explorar tanto, né, eu só tô com 12 horas de jogo, mas eu consigo observar muito mais essas coisas nos ambientes fechados, mas aí, por exemplo, se você encontra, igual eu encontrei o Scarface lá, você olha, você pode escanear, mas não vai dar em nada, eu encontrei algumas referências à Mulher-Gato, você olha, mas não tem como escanear nem nada. E aí, você falou de escanear, não sei se tem pergunta aí sobre isso, que é sobre o modo detetive. Tem alguma pergunta sobre isso?
Ah, isso era uma das coisas que a gente tinha que eu tinha que passar pra vocês. Como é que tá o... se tem e como é que tá o modo detetive, né?
Não é o modo detetive, é o modo RA aqui no jogo, que, cara, é muito ruim. Meu Deus do céu.
É bem inferior. Eu achei que, no primeiro momento, quando eu usei a primeira vez... É, foi numa missão... Eu acho que é a primeira de todo mundo, né? Que é com capuz vermelho, não. Independe do personagem. Mas você tá entrando num... Não é uma escola, é tipo um laboratório.
É uma faculdade.
Aí você tem que vai no laboratório. E aí você tem uma mesa que tá cheia de coisas. Cheia de evidências. Então você tem que olhar cada uma das evidências. Vai aparecer um textinho. E aí, tipo, tem meio que um puzzle. Então, tipo... Sei lá, esse cara morreu com um tiro no peito. E aí você tem que achar, sei lá, alguma coisa, um objeto perfurante, alguma coisa assim, uma impressão digital, pra fazer essa ligação. Então, você vai selecionar o sangue com uma faca. Aí você vai, tipo, meio que tentar dar match. Aí vai falar, não é isso aqui. Aí você escaneia a faca com a impressão digital. Aí ele vai dar um match. Tipo, aí você resolve a questão, mas, tipo, é muito... qualquer coisa, assim, sabe? Tanto faz, assim. Se você faz, você vai testando, assim, até aí, porque é muito desinteressante. É diferente nos outros jogos. E o mais legal que eu vi até agora nos jogos era aquele do Origin, sabe? Que, tipo, ele fazia um holograma e aí você conseguia voltar no tempo e voltar.
Você fazia todo o caso ali, né, cara?
Sim, era muito legal, cara. Esse aqui é bem chatinho.
Você tem algumas vítimas que são crimes aleatórios às vezes também, que foi um homicídio. Aí, pra você descobrir quem matou o cara e o local onde ele tá pra você ir prender ele, você tem que investigar essa cena do crime. Mas nem de longe é tão legal quanto era nos outros jogos. Aqui, o cara é uma imagem estática, que você tá ali, você vê o corpo, aí você vê, sei lá, um galão de gasolina, um caderno, uma maleta, um martelo e uma aliança na mão do cara. O jogo pede pra você simplesmente selecionar qual item ali indica onde o criminoso tá. Às vezes é uma maleta, é um caderno que contém informação de onde a cara tá. É só isso. Você marca e aperta triângulo, resolveu o caso. Aí você vai lá atrás do cara. É super desinteressante, super preguiçoso aí.
Tá. E aí, uma outra coisa que eu queria perguntar é que isso era uma coisa que era muito presente na franquia Arkham. E antes do Gotham Knights sair, foi muito discutido isso, foi muito comentado, se ia ter algum tipo de missão secundária tão gigante quanto a questão dos troféus do Charada. Isso ainda tem no jogo?
O Jeff não chegou lá, mas não é igual os troféus Charada, não é tão legal quanto, mas são os arquivos da Corte das Corujas. E são 42 espalhados pelo mapa. E você tem que coletar. São mais coletáveis assim também. Mas nada dessas missões secundárias grandes assim não. Você só tem os núcleos mesmo ali.
É, e a do Charada era bem muito mais. Eu acho que passava tipo...
Não, era 200 e tanto, né?
É, eu ia chutar até uns 300. Porque era muita coisa.
Sim.
Tanto que tu virava a história principal. Se tu não curte fazer... side quest, tu fazia a história principal, quando tu ia ver, tu tinha completado 40% do jogo.
Total.
Sim, exatamente.
No, eu lembro até que no Arkham City, tinha as vítimas do Charada, a galera sequestrada, que você tinha que salvar os policiais, e você tinha que coletar, sei lá, 10 troféus de Charada pra saber onde é que tava a próxima vítima, pra abrir a caixa de Charada.
Sim, tinha o lance das testemunhas, não, né, do X9, qual é o nome, gente?
Isso. É os...
os informantes lá, que você tinha que interrogar eles.
Isso, são os informantes do Charada, né?
Ah, é verdade.
Eles ficavam marcados de verde.
Então. Aqui também tem um sistema de interrogar.
Interrogação.
Mas sim. É pra você descobrir onde é que estão os crimes premeditados. Os crimes premeditados são... um roubar o banco.
Uma bomba.
Algumas coisas assim. Ah, os caras vão tentar matar uma testemunha que tá dentro de um carro forte. Aí você tem que... Vai ter crimes espalhados pela cidade, crimes aleatórios, sei lá, eles estão batendo um policial. Aí vai ter 3 capangas ali. Aí você derrota 2, o terceiro...
Interroga 1.
Você interroga, que é, tipo assim, super fácil também. Você só agarra ele, assim, quando ele tiver com pouca vida, interroga. Aí ele vai te falar onde tem um crime premeditado. Você volta pro campanário, que é onde tá a base. Aí lá você vai virar o dia, vai completar a sua noite, que aparece o relatório de quantos inimigos você derrotou, quantos crimes você impediu. Aí lá vai aparecer que tais crimes premeditados foram revelados. Aí, sei lá, aí aparece 10 da próxima vez que você sair pro mundo aberto.
Sim. Aí na noite seguinte, quando você sai da base, né, que é o campanário, aí já vai estar lá no mapa marcado, aí você vai lá e resolve
isso. Sim, e são, tipo assim, sempre os mesmos crimes. Não muda. Sim.
Não tem muito...
É refém que tá preso numa bomba, são os caras tentando invadir... Um computador. Um
cofre, sim.
Os caras tentando roubar um banco. É uma base inimiga. É a única que eu vi que diferencia, mas não tem correlação com esses crimes menores que você tem que solucionar, são os ninhos da coxa da coruja, que acabou de liberar pra mim. São como se fossem, sei lá, vamos pegar aqui o exemplo da concorrência. O Homem-Aranha, ele tinha aquelas bases do Rei do Crime, as bases da Sable. Aqui os ninhos da Costa da Coruja são a mesma
coisa. Ok, a gente fez, então, vocês fizeram uma análise bem, bem honesta do jogo até aqui. Vocês acham que ele tem potencial para melhorar, ou se os defeitos que ele tem são coisas que não tem? Porque é aquilo, né? O glitch de servidor é coisa que a atualização melhora. Frame é a coisa que a atualização melhora, mas...
Uhum.
Qual é a relação custo-benefício do jogo?
É um jogo que não vale R$300.
Eu também acho que não. Porém, é um desafio diferente. Tipo, pra quem cansa dessa mecânica do Arkham, porque, assim, o Arkham, querendo ou não, eles são diferentes entre si, mas eles têm toda a mesma mecânica, a mesma jogabilidade e tal. Esse aqui é interessante porque ele é diferente dos outros, né? No começo, você estranha, você acha ruim. Eu tinha detestado jogar com capuz vermelho, hoje eu já adoro jogar com capuz vermelho. Então, assim, quando você tem algumas horas de jogo ali, você acaba gostando e curtindo. E tem esses pontos aí de frame, que o servidor que não funciona, mas isso aí eles conseguem consertar fácil com atualização, isso aí não é um grande problema, assim. Mas, assim, eu acho que vale a pena você jogar o jogo. Esse preço o preço é complicado, né, porque envolve muitas coisas. Mas eu acho que, assim, quem tá procurando uma experiência diferente com jogos do Arkham, e principalmente quem sempre teve vontade de jogar com os outros personagens da Bat-Família, eu acho que vale a pena, assim, você jogar, perder umas horas ali conhecendo essa história nova, essa história diferente que a gente não viu ainda. E, meu, curtir o jogo.
Total. O jogo, ele não é ruim. Ele tá longe de ser ruim, mas ele também não é excelente. O meu jogo favorito de super-heróis é o Arkham City. Ele não chega aos pés do Arkham City. Mesmo o Arkham City sendo de 2 gerações atrás, ele ainda é inferior ao Arkham City em algumas coisas.
E eu acho legal, porque esse jogo ele não tenta nem ser um Arkham.
Não
ele,
tenta. Isso é bom.
Ele tenta ser uma coisa diferente, ele nem tenta se aproximar.
Ele segue a moda de ser um jogo RPG da época moderna. Desde que saiu o Assassin's Creed Origins lá, que é essa parada do RPG... Boa parte dos jogos tentam seguir essa linha e ele segue. Não é tão bom quanto o Assassin's Creed Odyssey, mas é um jogo bom ainda. Eu só acho que, em vez do cara, sei lá, vir na afobação e, sei lá, pagar R$300 no jogo, espera mais um pouco, compra ele com R$100 quando tiver uma promoção assim, que você vai divertir. É um jogo divertido acima de tudo.
É que preço é aquilo, né? Sempre vai ser um preço muito alto de lançamento pra depois ele baixar. A gente sabe que é assim.
Fora que jogo aqui no Brasil também, nos últimos anos, tão, tipo, absurdamente caro.
É um absurdo de caro. É um absurdo de caro. Mas a única coisa que você tem que ter em mente é que você vai enjoar de alguns pontos do jogo. Igual a gente falou, o combate vai enjoar em algum momento, porque ele é excessivo. Tudo que é excessivo, ele chega a enjoar. Os crimes são iguais o tempo todo, então você acaba enjoando. Mas desses pontos.
Não, e a gente não consegue escapar. Quando eu falo que a gente não consegue escapar da comparação com o Arkham, não é nem a tentativa de comparar ele no sentido de que ele tem que ser igual ao Arkham, porque o Arkham também tinha defeitos. É mais no sentido de que é uma referência, então a gente faz uma comparação, a jogabilidade de um para o outro, para ver esse tipo de questão, porque eu acho que é sempre a referência que a gente vai buscar, mas é interessante tu falar do Assassin's Creed, porque o Assassin's Creed, para mim, ele é uma referência para muita coisa de jogo atualmente, inclusive o visual, o Odyssey, ele é tão bonito que o Valhalla não consegue se equiparar a ele, o Valhalla é inferior, pelo menos para mim.
Outra crítica minha que eu acho que eles poderiam mudar, isso tem em todos os jogos do Batman, é uma crítica que eu tenho, é transição de dia. Todos os jogos são sempre só à noite, os do Arkham tinha parado, tipo assim, o Batman resolveu o BO todo, a cidade tava a putaria completa, ele resolveu o BO em um dia, uma noite na verdade, menos de 24 horas ele resolveu a parada toda. E aqui são vários dias que se passa, mas é tudo de noite, e não são personagens como o Batman que eles têm estritamente que ficar só à noite. Você pode botar a transição de dia ali, tá ligado? Mas eu também pego o ponto de que talvez a cidade ela é morta de não ter muita pessoa na rua. A cidade não é viva, mas não tem muita pessoa andando pela rua, porque o jogo tá praticamente de madrugada. Então se você fizesse essa transição de dia e noite, de manhã teria que ter mais pessoa na rua, porque Gotham é uma das cidades mais populosas do mundo da DC. E se tivesse mais pessoa aqui na rua, o jogo seria muito mais pesado.
Isso aí era uma coisa que eu queria perguntar, se tem NPC que não é vilão, porque no City era só... era fechado uma prisão. O Knight, eles têm aquela desculpa de que as pessoas foram... tiradas da cidade, então quem tá lá dentro continua sendo vilão, né? Continua sendo arruaceiro. Aí o Gotham Knights, eu queria saber como é que ficava essa jogabilidade, porque ou eles arrumam outra desculpa pra botar um monte de vilão na rua, ou tem que ter gente normal.
Não, a desculpa é que o jogo...
A desculpa é que o jogo é de madrugada.
Não, mas assim, ainda tem NPC na rua. É assim, a desculpa que eles têm é que, tipo, Gotham City tá um caos depois da morte do Batman. Mas ainda assim, você tem civis, você tem polícia e você tem bandido na rua, você tem os três. A polícia e os bandidos, eles estão sempre tentando te acertar de alguma forma, porque assim, isso aí eu acho que nem é um spoiler, é algo que você descobre ali, tipo, nos primeiros 20, 30 minutos jogando o jogo, que a polícia, ela não tá... ela tá diferente desde que o James Gordon morreu, né? Que ele já também começa
a morrer. Tá no trailer também.
Tá no trailer também isso.
Tá no trailer.
Então a polícia, assim, ela tá muito corrupta, ela não confia nos vigilantes, então se você tromba com a polícia vai tentar te acertar também. Você tromba com os vilões, eles também vão tentar te acertar. E aí quando você passa na rua, tem alguns, os NPCs, né, que são os civis, que aí eles interagem com você falando, tipo, eles falam, ah, você tá quase noturno, eles falam alguma coisa de você, ah, você nunca será o Batman. Outros vão lá e te elogiam e tal, falam, nossa, ainda bem que você chegou. Mas assim, não tem tantos assim, né?
Tá, mas é mais seguro de, tipo, andar na rua, porque no City tu não podia simplesmente descer pro chão e andar por aí sem tomar pau, né?
Sem tomar uma bala nas costas, né?
Tá, aqui é de boa, aqui você consegue andar no mapa, se você quiser ficar andando a pé, você consegue de boa. Não é sempre que você vai trombar com o vilão, porque... quando você tromba com um vilão na rua, eles estão fazendo alguma dessas missões secundárias que o Gustavo falou. Ou estão assaltando um banco, ou estão batendo num policial, ou estão fazendo alguma coisa. Eles não estão lá, tipo, perambulando na rua, tipo, em hordas pequenininhas, assim, espalhadas. Não, eles estão sempre em cometendo algum delito ali. E aí você vai, e aí você escolhe se você quer ir lá enfrentar ou se você quer deixar passar. Se deixar passar, eles não vão...
E graças a Deus o jogo não te pune se você não resolver nenhum crime. Não. A única... Sim. Ele te... pune, entre aspas, que você precisa resolver os crimes premeditados pra você upar. Porque se você upar, você não consegue fazer a missão. Igual, eu tô travado numa missão lá do Mr. Freeze, que o recomendado é que você tendo level 21 ao 24 pra você fazer ela de boa. Eu tô no level 19, então não consigo fazer, então eu tenho que fazer as outras missões da história e upando, fazendo esses crimes premeditados enquanto eu exploro o mundo ali, pra eu ganhar level e consecutivamente conseguir fazer essas missões.
Ah, isso é legal. Eu sei que a minha opinião é meio polêmica nesse sentido, mas é que eu curto muito fazer sidequest de jogo quando não é enjoada, né? Quando elas não são repetitivas. E eu curto quando o jogo meio que te, entre aspas, obriga a fazer sidequest. Porque às vezes tu acaba esquecendo, daí tu só vai fazendo a história principal, porque ela não exige que tu tenha um certo nível pra fazer, então tu só vai fazendo. Eu curto quando o jogo meio que te exige que tu faça sidequests pra ter mais nível pra fazer a principal, porque tu acaba tendo uma experiência mais completa com o jogo, né?
Concordo.
Sim, e querendo ou não, acaba ficando mais fácil pra você fazer a missão principal. Sim. Depois, porque você já vai ter upado, você já vai ter com nível maior, então assim...
O Jeff ainda não enfrentou nenhum boss. Eu já enfrentei o Mr. Freeze.
Eu só trombei com ele, mas não enfrentei ele ainda.
Eu, com o level que eles falaram que era o recomendado, eu penei pra derrotar ele. Porque era muito difícil. Eu morri umas 2-3 vezes assim, e ó que você tem, tipo assim, 7 curas, tá ligado? Eu gastei as 7 e morri muitas vezes assim. Porque realmente é difícil, mesmo fazendo as secundárias. Puxando outro parado, o Odyssey. O Assassin's Creed Odyssey, ele forçava você a fazer secundárias e era excelente, porque você fazia muita missão foda. Pô, eu, antes de eu conseguir zerar, eu fiz a missão do Minotauro, que me recompensou pra caramba, tipo assim, te dava muitas recompensas.
Sim.
Aqui não tem missões desse tipo, porque você não tem recompensa de arma, coisa desse tipo, você ganha material pro sistema de craft, que é preguiçosaço aqui no jogo.
Até agora não entendi. Então,
cara, o sistema de craft, ele, tipo assim, se derrota os inimigos, você ganha material. Eu não sei o nome desse material, eu só sei que eu tenho.
Sim, você tá com o inventário cheio lá, você não sabe o que faz com aquele monte de coisa.
Você tá com o inventário cheio, tipo assim, nem inventário cheio, né? Porque em nenhum momento ele lota.
Mas, tipo, você vê que quando você abre o inventário lá, tem várias coisas em quantidades gigantescas, alguma escrito lá, raro, comum, incomum, não sei o que.
Você nem sabe o que porra é. Você nem sabe como é que você ganhou aquilo ali, só tá ali. Aí, tipo assim, você vai montar um traje, aí, sei lá, o traje precisa de 1000 ferros, que não tem aqui no jogo, é outro nome, mas sei lá, precisa de 1000 ferros, mais 500 disso e 800 daquilo. Você tem aquilo ali em exorbitante, você é um cara rico, então você não precisa correr atrás de nenhum material no jogo, você simplesmente tem e tem aos montes, e você pode sair criando o que você quiser aqui.
Tipo, você vai ganhando enquanto você vai fazendo essas missões, só que, tipo,
não tem desafio,
você não tá,
né,
fazendo as missões atrás, aí não tem um desafio por trás.
No Odyssey eu lembro que, tipo assim, eu ia criar um traje, precisava... Melhor, criar um traje não.
Lá é upgrade, né?
Eu upar o barco, tipo assim, eu tinha que ir atrás de madeira, ferro, aí eu ficava explorando pra pegar. Aqui nada disso, cara. Aqui...
Te dá de graça. Você conclui uma missão secundária, aparece lá. Missão concluída, aí aparece. Sei lá quantos ferros, sei lá quantas madeiras, né? São outros materiais.
E os baús, mano? Os baús, tipo assim, nos interiores tem os baús pra você ir lá, abrir o baú, pegar alguma coisa aqui, alguma coisa ali. Mas, tipo assim, você ganha parado no baú, você nem sabe o que, que você ganha, mas você
falou
que aparece
agora,
ali,
eu,
tipo...
Nem, eu lembrei agora, meu, tem verdade, né? Tem o baú aqui que eu nem vou...
É, tipo assim, eu abro todos os baús, tá ligado? Mas ganho uma coisa aqui que nem lembro depois o que, que eu ganhei, eu só uso, sabe? Só uso, melhoro ali, os próprios trajes. Tipo assim, você não fica olhando os detalhes do traje, o que, que ele melhora isso, melhora aquilo. Ele sempre bota lá em primeiro o melhor traje. O que upa mais. Você só crafta ele e vai embora. Você vai estar de boa.
Essa questão do nível, eu acho que é interessante porque no em demais jogos a gente tem, assim, no mercado de jogos tem vários que tu não precisa de nível pra avançar na história principal. Então, irrelevante se tu fizer ela agora ou depois, não vai fazer diferença na dificuldade. Mas eu achei interessante que vocês falaram que a missão ali do Mr. Freeze ficou mais difícil porque tu só tinha o nível recomendado. Se tu tiver um nível um pouquinho maior, vai ficar mais fácil pra ti, então.
Mas, Bruna, é só na missão, tá? Porque todos os vilões do mundo aberto, eles upam com você. Se você vai pro level 15, ele vai ficar no level 15 e você em nenhum momento vai encontrar um cara com level maior. No Odyssey tinha isso, tipo assim, os cultistas, que eram aqueles caras que você tinha pegado o culto do cosmo ali. Tinha vez que você não conseguia enfrentar o cara, Porque ele era, tipo assim, dois levels a mais que você, e você, mesmo upado, você não conseguia derrotar o cara. Aqui no jogo não tem isso, por isso diminui a dificuldade bastante. Os caras do mundo aberto sempre estão no seu nível ali.
É, então, é até interessante, às vezes, quando você tá numa missão mais fechada, pelo menos aconteceu comigo. Eu tava apanhando, não conseguia sair de jeito nenhum da missão, e eu falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa, uma estratégia diferente, não sei. E aí eu simplesmente abri o inventário, mudei de traje, coloquei umas habilidades novas, e aí eu consegui passar. Porque, tipo, eu só precisava dar uma upada no meu personagem pra melhorar um pouco minha situação ali naquela missão.
Total. E o Jeff, conta aí da vez, o Jeff, ele tava atrasado no jogo, né? E eu, viciado, comecei a upar, pô. Aí ele tava travado numa parte lá que ele não conseguia derrotar um inimigo bem no começo do jogo, assim, e eu já lá na frente, ele penando pra derrotar os caras, e eu chegava lá, dava um golpe, matava os caras e ia embora, tá ligado? E ele não tava upando os personagens dele.
Não, não é que eu não tava upando, eu tinha acabado de começar, eu tava, tipo, literalmente na segunda missão, e o Gustavo tava mega viciado no jogo, não parava de jogar, aí eu falei, meu, entra aqui no meu mundo pra você me ajudar. Na hora que ele entrou, eles, meu, davam uma porrada no personagem e já ia metade da vida. Eu falei, putz, assim fica fácil, né?
Aí é tipo isso.
É isso aí que eu queria saber, como é que é a relação do multiplayer. Tu criam, vocês têm um mundo em conjunto ou cada um entra no mundo um do outro?
Cada um entra no mundo do outro, que é ruim, porque você não zera cooperativo.
Exatamente. Você, tipo, cada um... Se o Gustavo fizer jogar só no meu mundo... Ele fizer tudo lá, eu vou ter esse resultado. Quando ele voltar a jogar no dele, ele vai estar lá zerado com as coisas dele e tal.
Talvez eu tenha o up dos meus personagens, mas as missões não.
É, os ups eu não sei, mas as missões não. A missão ele vai ter que refazer.
Mas o online é legal, Bruna, porque ele fica menos enjoativo. Porque é legal, você tá jogando ali, aí sei lá, tipo assim...
Meu, fazer os golpes Sim. em conjunto.
Muito legal, tipo assim, pô, é a missão do pinguim, sei lá, você tem que resolver um crime do pinguim que tá numa ponta do mapa e tem outro crime lá no outro lado do mapa. Cada um faz um. Aí o Jeff vai pra lá e eu vou pra cá. Aí a gente resolve rápido e parte pra uma história principal. E consegue fazer. O único ruim que atrapalhou muito a gente foi a gente ficar caindo toda hora do servidor.
Tá, então, por essa lógica... É mais benéfico se tu tem um amigo que joga contigo, os dois escolherem zerar um mundo só, pra não ter que fazer tudo de novo depois.
Sim. E é legal você fazer tudo de novo depois, porque o jogo ele tem falas diferentes pra determinado personagem que você tá jogando. Tipo assim, eu fiz a missão que a gente encontra a Arlequina pela primeira vez, ela tem um diálogo com o Dick, que eu fiz com o Dick. E depois eu fiz ela de novo com o Jeff. E tem outro diálogo com o Jeff.
Que eu fiz com o Capuz Vermelho. Então, tipo, é muito legal isso. Tipo, as interações com os vilões, com os personagens, são completamente diferentes, né? Então...
E eu vi o pessoal falando que tem finais diferentes pro jogo. Tipo assim, finais realmente diferentes. Então isso é da hora.
Tá, e a jogabilidade, ela tem alguma coisa de RPG que as tuas escolhas e as tuas ações no jogo vão influenciar?
Não. Até o momento, eu não peguei nada disso.
Também não.
Tá.
Eu achei até que eles iam fazer isso com a polícia, né? Tipo, de você ter uma relação boa com a polícia não vai te atacar. Agora, se tiver uma relação ruim, eles te atacam, mas não rolou aqui. A polícia te odeia independente do personagem.
Não, os policial que não te ataca é os policial que você salva ali.
É os que tá apanhando dos bandidos.
E ontem, Jeff? Ontem eu fui jogar com o Jeff, né? Aí a gente tava lá resolvendo um crime, a gente falhou no crime. E os bandidos deu no pé.
Sim.
Sobrou só um e a gente tá lá batendo no bandido, um grandão, tentando tirar a vida dele e tudo mais. E chega a polícia começou a atirar na gente.
Sim.
É tipo assim, chegou a SWAT pra cima da gente, tipo assim, só os caras de colete 12. Sim. E a gente apanhando, eu falei, Jeff, dá marcha, vambora. E a gente saiu voando e foi embora, velho. Porque a polícia começou a atacar a gente, pô.
Bom, então, a minha última pergunta é uma nota de 0 a 5 pro jogo. Tendo em mente, né, as críticas e elogios que foram feitos no episódio e que vocês não terminaram de jogar ainda, porque daí depois a galera, inclusive eu indico forte que vá seguir vocês nas redes pra ficar de olho quando vocês terminarem pra ter um review completo do jogo.
Isso, é muito difícil dar nota, né, desse jeito, Assim, eu vou dar nota com base no que eu joguei até agora, considerando tudo. Assim, eu acho que talvez eu desconsidere só esses glitches, esses bugs, assim, porque eu acho que eles vão acabar melhorando.
Não afetaram a gameplay também, né?
É, atrapalha um pouco, mas assim, fazer o quê, né? Tipo, paciência, né? Eles vão consertar, então eu não vou ficar pesando muito nisso, né? Apesar de atrapalhar um pouco. Então, assim, eu acho que a minha nota é 3,5, assim, né? Pro jogo, assim, eu acho que o que me leva a dar essa nota, assim, que é o ponto mais forte pra mim, é a história do jogo e também é esse sistema que ele é um pouco diferente do jogo, né? A questão da jogabilidade. Ela não é superior ao Arkham, mas ela é diferente e não é um diferente ruim, né? Você sofre um pouquinho ali, você fica um pouco relutante no começo do jogo em jogar, você não aceita muito, mas depois você fala, tipo, você aceita, você fala, não, putz, eu curti, vou jogar desse jeito, vou fazer isso aqui, vou fazer as missões pra conseguir, sei lá, ter essas mecânicas liberadas pra conseguir movimentar melhor no mapa e tal. Então, assim, esses desafios, essas coisas diferentes do jogo é o que mais me atrai nele. Então, por isso, 3,5 pro jogo.
Eu vou com o Jeff também no 3,5. Eu acho que é mais porque eu paguei os R$300 no jogo e eu ainda acho que é um jogo que não devia ser só da nova geração. Ele cabia tranquilamente no PlayStation 4, mas a pressa era tanta da Warner para lançar o jogo, que ele já tá há 5 anos em desenvolvimento, que obviamente se ele fosse pro PS4 hoje, talvez ele fosse cagadaço, porque ele já tem queda de frame no Play 5. Mas a história é algo que tá me deixando envolvente. O combate, mesmo enjoativo em alguns momentos quando ele é em excesso, em outros momentos ele é da hora, principalmente chegando na parte da Corte das Corujas, onde os inimigos são mais diferenciados ali. Cada núcleo dos vilões são legais, são interessantes. Os locais em fechado é o que eu mais gosto do jogo até então, é os que eu mais tenho vontade de explorar. Eu acho que o que realmente me tira assim, é a preguiça das missões secundárias, que são os crimes premeditados, assim, que eles não são tão aprofundados como se fosse realmente uma missão secundária ali.
Uhum, com certeza.
E eu não tive nenhum bug que me atrapalhasse a jogar assim. No início, no primeiro dia, teve alguns crashes, mas era problema do meu computador, não era do jogo, arrumei. E agora tá de boa, nenhum problema que, tipo assim, não consigo passar desse momento porque deu um bug. Nada disso. Então, tá de boa ali, uns 3,5 até agora. Principalmente por conta da história e dos personagens ali, que a interação deles é uma coisa que a gente não falou, que é perfeita.
É muito legal. Tem os easter eggs ali dentro do campanário, e-mails e tal. Mas aqui eu vou deixar uma coisa aqui. Eu dei 3,5 agora, mas se no final do jogo a minha teoria de todo esse plot aí da Corte das Coroas estiver certo, eu vou dar 5. Porque 5 não pelo plot, mas 5 porque eu acertei o que ia acontecer.
Ah, pelo amor de Deus. A sua teoria, ela é a mais broxável de todas.
É, mas eu daria 5 porque eu acertei, entendeu? Não porque... Porque realmente não é bom o plot, não seria bom, mas eu vou dar 5 porque eu acertei o que ia acontecer.
Nem...
Não sei se cabe
nem
aqui
um pouco
falar,
parcial.
Mas...
Não, não fala não. Nem fala, pô.
É uma teoria, não tem comprovação de nada. Eu vou soltar aqui, porque eu já falei isso em todo... Eu falo isso direto lá no Twitter com o pessoal, que é.
Mas vai que o cara confirma nos comentários, pô. Tem como comentar? Tem como o pessoal comentar, Bruno?
Ah, diretamente aqui no Spotify, não.
Mas se ele comentar lá no Twitter, é comentário.
Então não vou contar não. Quem quiser descobrir o que é, é só colocar lá, dar um search lá no Twitter, @saladanerdice, e colocar Gotham Knights, que aí vocês vão saber do que eu tô falando, que eu falo isso demais lá.
Meu Deus do céu.
Mas é essa teoria que eu tenho e eu acho que ela vai se concretizar.
Bom, agora deixou todo mundo curioso pra entender qual é a teoria, né?
Não é boa, já aviso, não vou com expectativas, não é boa, mas é algo que pode acontecer.
É provável de acontecer, por isso que não é bom.
Mas bom, vamos lá, gente.
Acho que era isso, então. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Obrigado, Jefinho, por voltar. Gus, bem-vindo pela primeira vez. Espero que volte outras vezes. E era isso, galera.
Obrigado vocês novamente pelo convite. Um prazer sempre estar aqui no DCCast conversando sobre essas coisas com vocês. E é isso, gente. E obrigado ao meu parceiro de todos os dias aqui, Gustavo, por ter participado aqui do episódio aqui do podcast também.
Eu agradeço, host secundário do DCCast. Eu agradeço a Bruna pelo convite. É, Bruna, era algo que a gente já falava lá no grupo do Zap Zap, lá, tipo, porra, só convidam o Jeff. Eles esquecem que tem outros ADMs.
Eu vou falar, eles são ciumentos, viu? Então podem chamar
Lógico
eles.
Lógico que somos, cara. Os caras só chamam você, mano. Como é que nós não vai ficar com ciúmes, pô? Não, que mas isso? Brincadeiras à parte. Obrigado, Bruna, de verdade. O papo foi muito bom. E, Bruna, joga o jogo pra gente papear mais depois. Com a review finalzinha.